Agora nós vamos passar a palavra para o professor Carlos Celso do Amaral e Silva.
Carlos, você vem aqui ou você fica ali?
Você
quer que eu passe para você? Você
quer
que eu passe
para você?
Funciona. Você quer que eu passe para você os PowerPoints?
Não vai usar PowerPoint.
Ah, não vai usar? Ah, ok.
Você quer ficar aqui? Você quer ser os fala também. Vem, sinta para você.
Boa tarde, colegas e amigos. Tem uma confissão a fazer, né? Primeiro, um aviso para... Eu vou falar bem devagar, bem baixinho. Me parece que se eu ressoar bastante, vocês não conseguem fazer a tradução.
Se aproxima bastante.
Pelo menos eu senti alguma coisa que eu estou fazendo errado, né? Bom, eu só vou fazer uma confissão a seguinte. Eu estou me sentindo aqui um estranho no mundo. Por quê? Eu sou engenheiro. E quando eu vejo discursos dos meus colegas, Patrícia, a Cíntia, e da senhora Alfa lá, da Lina, né? Eu fico assim, me sentindo engenheiro. Engenheiro não tem um discurso fácil. Quando o engenheiro fala assim, o peso de um corpo é igual à massa multiplicado pela aceleração da gravidade naquele local, eu escrevo D igual a mg. É um discurso fácil. O discurso de vocês não é fácil. Segundo, eu estava com o Nicolás, que não está aqui, né, Nicolás?
Está ali.
Está ali, Nicolás. Eu estava com o Nicolás, fez uma pequena crítica indevida, injusta, agressiva a mim, depois do café, que eu paguei para ele, dizendo assim: poxa, cara, você mandou lá um texto para mim curtíssimo. A primeira vez eu pensei que ele estava falando da minha altura, mas eu falei, não, Nicolás. Tá bom, eu falei, você pediu que era um texto, eu escrevi pequenininho, né? Isso me lembrou, Nicolás, de um fato ocorrido em São Paulo, na jornalista paulistana, em que um repórter de uma revista foi convidado a trabalhar na revista Time, e ele recebeu como primeira tarefa na revista Time fazer uma pesquisa de opinião no Bronx a respeito do preconceito racial do Bronx. O Vivi fez uma pesquisa tremenda, fantástica, profunda, e escreveu toda essa pesquisa depois de um mês em 8 colunas. Aí veio o editor e disse, não, corta. Ele cortou, fez em 4 colunas. Aí disse, não, mais preciso, mais sintético, fez em 2 colunas. E foi publicado em meia coluna. Quando eu pensei que seria publicado meu trabalho em um quarto de coluna, eu falei, bom, vou deixar só meia coluna para ele. Então, esse é o problema que eu quero diferenciar do discurso. Eu estou ouvindo o discurso da minha colega aqui, cara, ela é minha amiga. Eu até brinco com ela, casado com italiano, bandido do mal. Ela vem lá do Paraguai para morar em Campinas e casar com italiano. Mas o marido dela tem uma qualidade fantástica, cozinha muito bem. Né? Mas o discurso dela no meio acadêmico é compreensível. O discurso da Patrícia, já no meio acadêmico, é muito compreensível, para o meu aluno, mas é mais compreensível para o grande público. O discurso da Cíntia, nós temos que ler nas entrelinhas. Ela fala coisas que ela não quer falar, etc. Mas ela tem uma verve de escritora, ela escreve, ela tem um jeito para isso. Então, eu queria, no meu exemplo de hoje, eu queria pegar exatamente isso. Nós estamos num evento comunicativo. Nós estamos todos aqui falando de comunicação. Os engenheiros começaram a perceber comunicação pela teoria da informação, comunicação linear, mensagens transmitidas, perdidas, perda de peso na transmissão, etc. Depois eles chegaram, os psicólogos, cientistas sociais, sociólogos, etc., e começaram a complicar a coisa de tal maneira que os engenheiros passaram a não entender. Então, meu Deus, como fazer para esse público aqui? Eu trouxe daqui um exemplo. Eu queria falar sobre o ruído na ação comunicativa. E a minha hipótese de trabalho é que ruídos na comunicação causam catástrofes. Ruídos na comunicação, principalmente na comunicação do risco, o ruído comunicativo é uma coisa não aceitável de maneira nenhuma. Nós todos criamos ruídos comunicativos o dia inteiro. nessa tentativa de comunicar, o engenheiro ouve o psicólogo falando, ouve o sociólogo falando, assim, ah, comunicar não é igual aquela retórica da Aristóteles. Ah, comunicar é o seguinte, a gente cria uma mensagem, né, como uma fonte, como um emissor dessa mensagem, para um receptor, para tentar fazer com que ele mude de atitude, para influenciá-lo. Eu gostaria de influenciar tudo. Né? Às vezes não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque empregamos palavras erradas, falamos línguas estrangeiras de modo errado, cometemos erros. Teve um erro aqui, o que é isso? É que eu não ponho a aluna. Mas já escreveu aqui, tem uma palavra nova, tem uma palavra nova aqui, assim. Você escreveu aqui, entrevistados.
Obrigado.
Né? Quando falou entrevistado, não é tão pecaminoso. Mas nós temos problemas seríssimos, né, de transmitir mensagem quando nós criamos esses filhos. O exemplo que eu escolhi, ele diz respeito à problemática da comunicação de massa via mídia. Né? A mídia, ela é naturalmente uma produtora de ruídos. Eu parece que li, acho que o Rodier que disse isso, que em um dia em Paris, o jornal da noite televisivo, ele é visto, ouvido por mais pessoas do que todos os jornais de Paris, pelos matutinos de Paris. Acredito que isso aconteça no mundo inteiro. Né? Nós estamos diante de um fenômeno novo, televisão, meu Deus do céu. O Lula fala aqui, a voz dele aparece lá no Nordeste. E eles entendem. O Lula, presidente do Brasil, pode falar errado, né? Ele pode falar bobagem, né? Mas todo mundo entende. Né? E 80% de 80% da aprovação das pesquisas de opinião. É tremendo numa imagem gostosa, positiva no mundo inteiro. Né? Obama chega, ele é o cara. Né? Olha uma palavra, ele é o cara, ele virou o cara. Né? O prestígio dele aumentou por um ritmo negativo. Alguém pensou que se o Obama está falando sério, sinceramente, ou ele estava gozando? Ou você acha, por exemplo, quando o Chaves elogia o Lula, ele, o Chaves, a Kirchner, o Kirchner, etc. E o nosso amigo, meu Deus do céu, o Evo Morales, inclusive. Será que quando eles falam do Lula, eles não estão brincando um pouquinho com o Lula? Então, vejam bem, isso eu estou falando porque eu sinto isso. Eu sinto um telespectador. Então, a televisão é uma tremenda formadora de opinião e uma tremenda condicionadora de mudanças de atitude. É a televisão que vai exatamente mudar, inclusive, a atitude do povo quando o povo vai votar. Então, um exemplo que eu peguei foi o caso do Nicolai. Eu falei que Nicolai e Damião, além de ter belíssimas companheiras, com bom gosto, tremendas companheiras, Nicolai e Damião têm uma preocupação inversa com lixo urbano. Eles gostam de lixo. Bom, lixo é um problema de saúde pública. Né? Eu sou engenheiro sanitarista, então, meu Deus, como engenheiro sanitarista, lixo me interessa. Só que há muitos ruídos comunicativos no trato da questão do lixo urbano e principalmente do lixo domiciliar, em que o discurso sobre o lixo teria que ser feito por um engenheiro sanitarista ou um sanitarista da área de limpeza pública, de limpeza urbana. Né? São termos técnicos difíceis de serem entendidos. Né? Então, eu trouxe por exemplo o problema das sacolas de plástico. Né? Sacolas de plástico, hoje em dia, está tendo uma campanha iniciada por alguma ONG ambientalista contra as sacolas de plástico. Por quê? Sacolas de plástico são feitas de plástico. E sendo feitas de plástico, elas não são biodegradáveis. A biodegradabilidade das sacolas de plástico, ela demora séculos. Né? Então, não deviam ser jogadas no lixo. Né? Se, e somente se, a disposição final do lixo for um aterro sanitário. Se e somente se a disposição final do lixo for uma usina de compostagem. Porque o produto da usina de compostagem é um insumo até interessante. Pode ser um condicionador de solo, pode ser até um pequeno insumo agrícola. Mas todo mundo aqui no Brasil, pelo menos, sei na França, não pensa numa outra alternativa de disposição final do lixo, que é a incineração. Por que não queimar o lixo? Em cidades como São Paulo, no Rio de Janeiro também, nós não temos mais áreas disponíveis para templos sanitários. Não existe. As áreas disponíveis, ou elas estão longe das estações de transporte, ou elas não são economicamente viáveis. A incineração, por que está todo mundo contra a incineração? Chega uma energia ambientalista, não quer falar nem da grande pista de ninguém, mas falaram, meu Deus, eles vão queimar o lixo e vão jogar um monte de poluentes na atmosfera, vão piorar a situação de qualidade do ar e a poluição atmosférica. Hã? Bom, se tiver plástico no lixo, plásticos queimados, o lixo queimado, incinerador, produz dioxinas. Dioxina é uma palavra vilã. Porque dioxina, do ponto de vista ambiental, as dioxinas como substâncias químicas, elas têm tido um mau desempenho em relação à opinião pública mundial pelos acidentes acontecidos no mundo pelo uso da dioxina e pela liberação de dioxina no meio ambiente. Caso de Sears, caso da guerra do Vietnã, em que vários soldados americanos adquiriram moléstias por exposição ao desfolhante, né? O Dr. Vetcombe, que desfolhar as árvores, usaram o agente laranja, né? Que é a dioxina. Entretanto, para um sanitarista e para um toxicólogo, eu preciso saber quanto de dioxina existe no ar que eu estou respirando. Não apenas que ela existe qualitativamente, mas quanto, qual é a dose, qual a concentração de dioxina que vai se transformar numa dose que vai me fazer mal à saúde. Então, na toxicologia, o que importa na realidade é a dose que atinge o organismo. E por que via de transmissão? Claro, todos nós somos seres humanos, nós estamos comunicando entre seres humanos, e como seres humanos queremos proteger a saúde dos seres humanos. A não ser por motivos éticos, protegendo a saúde de outras espécies. Mas ecologicamente nós temos um cotovelado, chega para lá de todas as espécies. Né, ocupando o seu lixo e predominamos aqui. Eu não culpo os ambientalistas. Eu não culpo ninguém que tem uma fé ambientalista de tal maneira que luta, que se amarra em árvores, etc. Tal. Acho isso vital e acho isso muito importante como atitude para provocar, inclusive, reação. Mas do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, nós temos que nos ater exatamente o que o engenheiro se preocupa, com números, com concentrações, né, com vias de transporte para outros perigosos. Eu, quando entrei nessa sala aqui, eu estava lá sentado lá atrás, me tiraram lá de trás, porque disseram que lá atrás está reservado para as moças que vão fazer xixi. Então elas vão por ali.
Não.
Alguém me falou isso, eu saí de lá correndo. Eu estava pensando, o que eu vou dizer para eles aqui? Estou falando que eu estou me sentindo estranho no ninho. Eu pensei em falar desse auditório aqui. Do ponto de vista, eu queria chamar a atenção para a distinção entre perigo e risco, né? Dizendo que o perigo realmente é uma ameaça tremenda, que eu não conheço ainda, mas é uma ameaça. E o risco é uma probabilidade de eu sofrer danos se for exposto à ameaça. O exemplo mais fácil que eu dou é realmente para o de lixo, de aterro. Né? Um aterro industrial tem resíduos químicos perigosos enterrados, que eu não saiba nem que tipo de resíduos tem lá, nem que quantidade, mas eles estão lá, tem um perigo. O que é o risco? Se eu for exposto ao qual a probabilidade de sofrer um dano à minha saúde por essa exposição? Isso é o risco. Então, é o problema dos engenheiros. Os engenheiros buscam, para a árvore possível, que nós chamamos de correspondência bionífica entre termo e conceito, que não agrada essas pessoas das Campinas, né? Que são linguistas. Não agrada ninguém, nem as psicólogas, nem as assistentes sociais, mas é a linguagem dos engenheiros. E se eu olhar esse auditório, eu perguntaria, vocês veem alguma coisa perigosa nesse auditório? Comecei a olhar o auditório e pensei, bom, o que tem lá atrás da cortina? É possível pular, né, dali para escapar de um possível incêndio aqui? Podem notar que não há sprinklers, né? Então, eu comecei a olhar. Gente, o engenheiro faz exatamente o que faz o especialista em desastre aéreo, né? Depois de um desastre aéreo, aquele cenário é muito estudado, em todos os seus detalhes, para que a gente possa saber exatamente qual foi a causa daquela catástrofe. Veja que o especialista em análise de risco, o especialista em desastrologia, em sismologia, etc., esse especialista age como um detetive numa cena do crime. É por isso que nós chamamos o nosso cenário a cena do crime. Eu, meus alunos, por exemplo, eles acham estranho, no primeiro encontro nosso, quando surgiram, eles leiam romances policiais. pode ler o Luiz Alfredo Garcia Rosa, tem um colega de vocês, do Rio. Pode ler, meu Deus, o seu André Camilleri, o Agatha Christie, o Rex Stout, e alguém pode, Edgar Wallace. Né? Resultado, por quê? Porque o trabalho do detetive na cena do crime é o mesmo trabalho que vai fazer o analista de risco. E nós, por exemplo, vocês estavam lá no trabalho da Cintia, certa, vendo qual seria a percepção social do risco daquele grupo, daquela comunidade lá no Cintia Simão. Né? Então, aí depende do ator e como ele percebe. Eu tenho uma percepção individual, mas também tenho uma percepção social. E tenho uma percepção social que pode me dizer qual é a aceitabilidade do risco. Eu estive comentando com os colegas aí nesse nosso hospital de cinco cidades que o problema principal lá da área da Cíntia, da área Patrícia, em São Paulo, é o medo da violência. O pessoal tem medo da violência. São Paulo é uma cidade violenta. Nós estamos competindo com o Rio de Janeiro. Mas é uma cidade violenta. E eu ouvi dizer que em Bom não acontece nada. Em Bom é um tédio todo, né? Seria bom acontecer um super crime, um assassinato na Praça Central de Bom, porque ia ser interessante. Interessa isso à mídia? Interessa, gente. Porque mídia, ela vive do dramático, do sensacional. Queiramos ou não, é um negócio da mídia. Né? E a mídia não vai repetir coisas banais. Né? Ela vai, se acontecer alguma coisa dramática, ela dramatiza um pouco mais, né? Dependendo, é claro, da fonte dessas informações todas. Mas, em geral, é isso que acontece. E nós, no passado, brincavam aqui em São Paulo, dizendo, ao jornal X, nossa, o jornal X, se você posta, o jornal sai sangue. Né? Porque há leitores para ele. Então, nesse caso meu, que eu estou dando aqui como exemplo, eu mandei uma cópia para a Cristiane. Mandei para a Cristiane, acho que ela pode, talvez, virar para vocês. Mas eu chamo a atenção para isso. Meu Deus, se eu pensar na questão do lixo urbano, o engenheiro sanitário ia pensar, eu tenho uma certa quantidade de lixo para dispor para uma cidade de A, X, B, pode ser Paris, pode ser São Paulo, pode ser ali, pode ser São João do Meriti, né? Pode ser Porto, não interessa. Eu tenho uma população que contribui com lixo, né? Lixo domiciliar, né? Uma característica interessante, vocês que gostam de número, uma coisa que impressiona no lixo brasileiro, no lixo urbano, é a quantidade de matéria orgânica comestível. Ou seja, num país que fala de fome zero, etc., realmente a gente joga fora a comida. Há uma grande quantidade de restos de comida, restos de alimento no nosso lixo. Pelo menos em São Paulo é assim. Né? Deve acontecer muito. E na África não há comida. Né? E em termos dessas expectativas todas, né, eu fico pensando, será que não é a hora de nós acadêmicos, de qualquer que seja, a nossa formação, a nossa disciplina, a nossa cadeira na universidade, o tipo dos alunos de pós-graduação que nós orientamos, não será nessa hora de nós chamarmos a atenção para a necessidade do estudo da comunicação como um todo, né? E depois da comunicação de risco como um produto, disso um subproduto. Porque em função da comunicação de risco, eu posso evitar grandes desastres, grandes acidentes. Isso é o nosso negócio. Né? Esse é um negócio, inclusive, quando eu penso na ambiência, na ambiança, quer dizer, qual é o foco que, por exemplo, onde ocorre o menor número de acidentes? Nós estamos na época dos grandes acidentes aéreos. Não quero falar da Air France e da Air Bus, né? Mas a maioria dos acidentes do mundo, os acidentes fatais do transporte aéreo, ela tem causas de falhas humanas. Mais da metade dos acidentes aéreos na aviação comercial são causados por falhas humanas. Quem? Do piloto, do copiloto, falhas do geralmente do piloto. Eu tinha um colega meu que falou assim, o avião, o cara veio derrubado. Né? E quem derruba o avião, às vezes, o piloto. E a gente brincando com esse acidente, brincando é uma maneira irreverente brasileira. O brasileiro é terrível. O negócio é brincar com as tragédias. Mas a gente fala, olha, o avião do futuro, o Airbus, um avião foi projetado por engenheiros para computadores, prevendo o futuro, de que no futuro os aviões de grande trajeto, de grande porte, eles terão um piloto, vão mandar fora agora o copiloto e vão colocar um pastor alemão lá do copiloto, para realmente para que o piloto não se atreva a tentar dirigir o avião, né? Principalmente na aterragem, né? Porque deixa os computadores fazerem o caso deles. Né? Aí o pessoal da Boeing diz, meu Deus do céu, a Boeing, né, fabrica aviões, é, fazendo pilotos, fabrica aviões com pilotos. Será que o ruído comunicativo na indústria aeronáutica, o que isso pode trazer de risco sobre a marca Airbus e a marca logotipo de Boeing? Há um risco tremendo, perda de credibilidade. E a aviação comercial é o segundo meio da tecnologia humana de menor risco de fatalidade. Então, a mais segura atividade do homem, por incrível que pareça, é a geração de energia elétrica pelo processo nuclear. São as usinas nucleares. Então, a segurança é quase absoluta na usina nuclear. Acontece com o avião também cai. O avião transporte comercial é o segundo tecnologia de menor probabilidade. E com menor.
É,
exatamente. É, com menor, sim. Bom, eu coloquei todas as minhas piadinhas, é falar. Mas, então, essa seria a minha mensagem, é, principalmente para os colegas acadêmicos, principalmente quando escreverem, principalmente quando emitirem opinião. A opinião nossa, por sermos felizes, é, saídos da universidade, num país como o Brasil, nós somos uma porcentagem muito pequena da população. Nós tivemos a sorte de fazer um curso superior. Por isso, nós nos transformamos em formadores de opinião. Então, a nossa opinião, ela influencia mesmo. Né? É diferente da situação num país europeu, como a França, como a Alemanha, como a Inglaterra. Né? Mas, de qualquer maneira, no Brasil, nós teremos que nos aperfeiçoar em termos da nossa comunicabilidade com a massa via os instrumentos de comunicação de massa, se possível. Eu acho que não tenho mais nada a falar, porque a Patrícia é capaz de bater e ela é agressiva.
Ai, comprei comigo. Bom, gente.